Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho.
Salve, salve, amigos e amigos, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar junto com Diego Torres e Diogo da Silva. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
Paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa.
O Vamos à Luta dessa sexta-feira começa o som da música Tropicália, composição de Caetano Veloso e Gilberto Gil, lançado no primeiro álbum solo de Caetano Veloso, em 1968. Sobe um pouquinho mais o som, Marquinhos.
O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e do joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, tá, tá. Viva a mulata, tá, 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 tá.
Excelente, Marquinho, muito bom. A gente convida para esse bate-papo de hoje, nessa sexta-feira, dia 18 de junho, aquela que ainda não chegou, mas daqui a pouco vai chegar, a advogada doutora Clairda Flora Martins, ex-vereadora de Curitiba, deputada federal e militante desde 1966, e aqueles que eu estendo o tapete vermelho ao mesmo tempo, que muito nos orgulha de estar aqui no programa Vamos à Luta, na Rádio Cultura, Aloysio Palmar, jornalista, militante da luta contra a ditadura no Oeste Paranaense, carioca, que veio para cá, tem uma história fantástica, já passou por aqui. E também eu quero dizer a honra e o prazer que eu estou tendo de hoje estar conversando com Estênio Salles Jacó, advogado, presidente da União Paranaense dos Estudantes, da UP, em 1968. Sejam muito bem-vindos ao programa Vamos à Luta. Eu queria dizer, nesse nosso começo de papo, de conversa, que esse programa é dedicado ao jornalista e a um dos grandes personagens que já conheci na minha vida, chamado Fábio Campana, que na última vez esteve aqui no nosso programa, estava lareado do Aloysio Palmar também, eram muito amigos. Então esse programa vai dedicado a você, que seguramente teve a melhor pena, que já passou pelo estado do Paraná, uma carreira de glória e de muita combatividade. Mas, gente, eu queria dar as boas-vindas a vocês. Vocês estão me ouvindo bem, primeiramente? Desculpa, Aloysio, Estênio, tudo bem com vocês?
Estou ouvindo bem.
Ótimo, obrigado. Tudo certo. Estênio, tudo bem?
Tudo bem, você está me ouvindo?
Estou te ouvindo otimamente, imagem perfeita, o som perfeito, está tudo bom. Muito obrigado pela presença aqui, sejam bem-vindos os dois aqui. Eu queria começar esse bate-papo de hoje, onde a gente vai falar sobre o movimento de 68, aquele que vocês, né, fizeram muita parte, vocês sabem muito para contar, porque nessa semana, pessoal, eu não sei se todo mundo que nos ouve ficou sabendo, mas eu tenho certeza que a maioria sim. E sem dúvida, estas pessoas que estão me ladeando, elas também viram e atônitas, assim como eu, ficaram quando receberam a notícia que o ministro da Economia desse país, nessa semana, falou que ele tinha que dar restos de comida da classe média para os pobres. E a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, falou que ia dar produtos vencidos, iam mudar. Olha, senhoras e senhores, a gente está na mais livre de todas, e aqui que a gente pode falar, Estênio e Aloysio, por favor, fiquem à vontade. Mas, na minha opinião, por muito menos degolaram Maria Antonieta. Por muito menos degolaram Maria Antonieta. Então, se a gente está aqui hoje para falar de 68, quero abrir aqui a nossa entrevista, o nosso bate-papo, conversando com o Aloysio, que já esteve por aqui. Olá, seja bem-vinda, doutora Clair, também entrando agora.
Oi!
Tudo
prazer
bem?
Prazer estar conversando com você, Magal, parabenizando pelo programa, você e o Diogo. Tem sido um sucesso a Rádio Cultura, o seu programa. E muito eu obrigado. Fico, assim, muito alegre, né, com esse entusiasmo da militância, com o seu programa. E também queria saudar os nossos companheiros que aí estão presentes, o Aloysio, o Palmar, o Estênio e o Diogo também, que faz parte aí dos estúdios, aí da programação aí da rádio. Então, um abraço fraterno a todos, não só vocês que estão aqui participando desse evento, mas todos que estão nos acompanhando, e um abraço especial a toda a população brasileira.
Muito obrigado, doutora Claíra. A gente que agradece a tua participação, sua chegada. Antes de você chegar, eu estava falando aqui para os nossos ouvintes e também para os companheiros Aloysio e Estênio, que nessa semana, doutora Claíra, a gente teve a pachorra de escutar do ministro da Economia dizer que ele ia dar restos de comida para a população, assim como a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou que ia mudar os prazos de validade. Então eu ia começar todo o nosso papo de hoje falando sobre 68. Eu gostaria de perguntar para o doutor Aloysio Palmar, esse companheiro aí que muito, muito me orgulha, e que inclusive, vou até aqui quebrando o protocolo, estou aqui com o seu livro, aquele que sempre me acompanha aqui, uma grande obra da Aloysio Palmar. Eu gostaria de saber, amanhã a gente vai ter uma manifestação na rua contra fora Bolsonaro, muito mais do que devido, na minha opinião. Eu acho que a gente só consegue vencer a barbaridade se a gente se colocar. Então eu queria perguntar primeiro para Aloysio. Aloysio, quais eram as semelhanças, quais eram as diferenças, como é que você vê o ato de amanhã com aquilo que você viveu em 68, na época, em todos os outros anos de ditadura? E depois eu estendo essa mesma pergunta também para o doutor Estênio Jacó e para a doutora Clay.
Bom, primeiro quero cumprimentar doutora Clair, ao Estênio, meu velho companheiro de muitas lutas, a você, Felipe, ao Diogo. Pois bem, esse conceito de geração 68, ele abrange antes e depois. A militância, a maioria da militância de 68 surgiu no meados do mandato do presidente Juscelino, não é verdade? Aí antes dos entre 55 e 60. Essa geração é herdeira daquela tentativa de golpe contra o presidente Getúlio Vargas em 54, contra o presidente Juscelino em 55, a tentativa de golpe contra ou golpe contra o presidente João Goulart em 61, não é? Com a tentativa de impedir a sua posse. Então, essa geração 68, ela é herdeira de todas essas lutas, da luta contra o Brasil democrático e justo, não é verdade? Ela vem daí. É uma geração muito utópica, muito apaixonada, sabe? É uma geração que se entregou totalmente à luta para um outro mundo, para um Brasil melhor. E essa geração, ela levou uma cacetada muito grande com o golpe de 64, quando foi implantada a ditadura militar no Brasil. E ela resistiu, não é? Ela resistiu contra a ditadura, se jogou contra a ditadura de várias formas, forma cultural, artística, parlamentar, religiosa, luta armada, luta de massa, luta estudantil, não é? Ou seja, vários setores, várias formas de lutar contra o regime do arbítrio e a tirania. E essa geração que se conceituou chamada de 68, ela vai para a rua amanhã. Vai em todo o Brasil, em todas as grandes cidades e médias cidades desse país. Ela estará presente, se identificando como geração 68, como uma história, como uma história de uma geração que lutou e continua lutando ainda contra esse governo atual tirânico e atrasado, conservador e reacionário e entreguista, mas também é uma geração que luta e continua lutando por aquele ideal, ideal de um Brasil que verdadeiramente seja justo e democrático para todos os brasileiros. Você está sem som, Magal.
Desculpa, estava sem som. Queria aproveitar aqui a esteira do Aloysio, perguntar para o doutor Estênio. Doutor Estênio, agora está pior ou está melhor do que as condições vividas em 68? Você também está sem som, doutor Estênio. Você também tem que desmutar ali.
Alô?
Perfeito.
Eu estou dizendo que cada momento que a gente vive é uma realidade específica, né? É evidente que 1968 foi um ano atípico, porque houve um salto na qualidade de luta pela defesa da democracia contra a ditadura. Os movimentos sociais, de uma maneira geral, se coordenaram para tentar derrubar aquele governo que não representava a população. Hoje o processo é diferente, porque temos um fascista comandando o país, se julgando com os poderes daquela época. É evidente que está procurando se investir desses poderes,
claro,
me parece, né, para que possa executar o seu projeto pessoal. Né. Nós todos estamos nessa perplexidade diante desta realidade, e é evidente que isso só será modificado na medida que a população se integrar no processo de luta para impedir o avanço deste procedimento que o governo está interessado em implantar no país. Eu não tenho nenhuma dúvida. Bolsonaro tem todas as características para tentar se tornar um ditador deste país.
Com certeza. Doutora Clair, você acha que amanhã quem vai estar na rua é a direita contra a esquerda, algo assim, ou é a civilização contra a bárbara? Eu acho que o processo todo que vai nos levar amanhã é contra, né? Como que a senhora vê isso?
Bom, eu faço parte da geração 68, né? Com muito orgulho. Estive na luta contra a ditadura, pelas liberdades democráticas, desde 65, 66. Era estudante na época, morava na casa da estudante, participava das grandes manifestações que ocorriam lá no restaurante universitário, nas universidades. E dia 26 estará completando 53 anos da passeata dos 100 mil, que foi uma grande manifestação, a maior desde 1964, né, na luta contra a ditadura. E é importante nós rememorarmos esse evento para trazer esse episódio, esse evento, para a atualidade. No dia 19... haverá uma grande manifestação e a geração 68 estará presente. Eu estarei presente na luta contra esse genocida, contra esse Bolsonaro, que é responsável por 500 mil mortes no nosso país. essa pandemia, ela poderia ser arrefecida com medidas sanitárias, como a vacina, como o distanciamento social, como o uso de máscaras, mas esse nosso governo, ele insiste em fazer tudo o contrário, né? É um negacionista. Então, nós estaremos na rua para lutar pela vida contra esse governo negacionista, fascista, que é o governo Bolsonaro. É um fascista e nós estaremos presentes. No dia 26 de junho de 1968, 100 mil pessoas foram às ruas no Rio de Janeiro. Em Curitiba, que eu aqui estava presente, também foram milhares de pessoas na rua, em São Paulo, em todo o Brasil, nos manifestando contra a ditadura, pelas liberdades democráticas. E foi um ato de resistência. Amanhã, dia 19, nós estaremos na Praça Santos Andrade. É perigoso? Com certeza é perigoso, mas nós estaremos de máscaras, guardando o distanciamento social, levando álcool em gel. E na época também era difícil. A participação nesses atos poderia ocasionar uma morte, uma prisão, torturas, né? E nós, então, queremos aqui trazer ao público a importância da resistência. Se os 100 mil de artistas, de militantes, de trabalhadores estiveram, estudantes, sindicalistas estiveram nas ruas em 1968 protestando contra aquela ditadura, hoje essa ditadura é de uma outra forma. E nós temos que estar presentes, né? Então, dia 26 de junho foi um ato de resistência contra a ditadura. E foi assim, 1968 foi um ano em que as manifestações se fizeram presentes contra a ditadura, pelas liberdades democráticas, contra o pagamento das anuidades do ensino pago nas universidades. Então, foi um ano muito importante, né? Curitiba esteve presente em todos os momentos. O Estênio era presidente da UPE. Nós derrubamos o busto do Suplicy, que significava um acordo Mackenzie, né? O ensino pago representava a ditadura. Então, nós fazemos parte dessa geração com muito orgulho. E é por isso que nós amanhã estaremos presentes e convidando toda a população, os militantes, os artistas, os sindicalistas, todos presentes na luta contra esse genocida, fora Bolsonaro. E eu quero dar um abraço especial ao Prado, que estará presente lá junto conosco.
Isso mesmo, com esse chamamento, com esse orgulho, eu queria dizer que só existe um programa Vamos na Luta.
E eu um pouquinho, já volto.
Tudo bem. Só existe o programa Vamos à Luta porque existiam personagens como vocês, dos quais nós nos identificamos e nós, pelo menos, ainda conseguimos ou estamos tentando colocar exatamente, seguir as mesmas condutas e as escolhas. Antes de qualquer coisa, é um orgulho e uma honra estar falando com vocês aqui, Estênio, Aloysio, Clair, e ainda mais ouvir um chamamento de alguém que já foi e agora está voltando para a rua. Mas a gente vai dar uma pausa rapidinha para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar com o segundo bloco do programa, hoje entrevistando a Luísa Palmares, Estênio Jacó e Clair, doutora Clair, e a gente vai falar sobre, não é basta a rua, né? Basta de mais coisas, a gente tem que falar com mais população, a gente tem que bater esse papo. Então, para a gente mostrar todo esse recheio, a gente vai voltar daqui a pouco no nosso segundo bloco com mais um Vamos à Luta aqui na Rádio Mais Livre de Todos. Fica por aí.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.